Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma edição do Radar Comex, nosso podcast sobre conjuntura e comércio exterior. Neste episódio, eu e Velber Barral, meu estimado colega e estrategista de comércio exterior do Banco Orinvest, temos uma convidada super especial, a Adriana Dupita. A Adriana é graduada em economia pela Universidade de São Paulo e pós-graduada na Universidade de Londres. Ao longo de sua carreira, atuou como economista em diversas consultorias e bancos e hoje é economista-chefe para o Brasil e Argentina da Bloomberg. Adriana, obrigada pela sua presença. Barral, bom dia, meu amigo. Vamos lá?
Olá, bom dia.
Bom dia,
Bom
pessoal.
dia, Dri. Posso te chamar de Dri, né?
Pode, e antes de mais nada, vou te chamar de Cris, né, aqui, e agradecer muito o seu convite e o do Barral para estar aqui. Para mim é muito bacana. Obrigada.
Obrigada, Dri. Bom, eu já vou começar falando do nosso assunto preferido, que é taxa de câmbio, que voltou a ficar pressionada nas últimas semanas, né, gente? Impulsionada aí principalmente por questões externas, dentre as quais eu destacaria a possibilidade de que os juros vão ficar mais elevados por mais tempo nas economias centrais. A gente tem ainda dúvidas sobre isso, né? Mas também por conta do menor crescimento aí que se espera, da economia chinesa, mesmo após vários estímulos oferecidos pelo governo. Adriana, além disso, você acredita que exista algum fator interno que esteja contribuindo para esse comportamento da taxa de câmbio?
Olha, Cris, aqui na Bloomberg a gente tem um modelinho, e aí, para quem não é economista, bom dia para todo mundo, né? Se você não é economista, não se preocupa, tá? Vou explicar em português, não vou usar lá jargão. Mas a gente tem um modelo estatístico que tenta correlacionar o que acontece, tenta responder a seguinte pergunta: se o real mantivesse sua resposta no padrão histórico, né? Se reagisse como sempre reagiu aos movimentos de algumas variáveis-chave, algumas externas e algumas internas, onde que ele deveria estar, né? Essa é a pergunta que o modelinho tenta responder. E quais são essas variáveis? Você já falou muito bem, porque são as que capturam esse movimento que você falou. De um lado, a gente tem um dólar index, no caso, eu uso o modelo, o dado da própria Bloomberg, né? Que tem um índice de moedas, né? Então, é o dólar, o valor global do dólar contra uma cesta de moedas. A outra variável são os preços de commodity, que capturam justamente essa dinâmica de demanda esperada da China, se vai aquecer ou vai desaquecer, como você falou, isso é um dos grandes problemas que a gente tem agora. E as outras duas variáveis são o risco país, medido pelo CDS, né, pelo Credit Default Swap do Brasil, né, o preço que custa se proteger contra um risco de calote soberano do Brasil. E a variável final é uma que é super importante, não tanto para fluxos comerciais, mas certamente para fluxos financeiros, que é o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, olhando sempre o horizonte de taxa de juros esperada para um ano. Pois bem, o que que esse modelinho me dá? Algumas coisas. Primeiro lugar, que a apreciação que teve do real neste ano, na maior parte desse ano, do comecinho até vai meados de junho, julho, ela teve a ver com fatores internacionais, mas ela foi muito, muito causada também por fatores domésticos, que eu atribuiria para aquele período, né, até junho e julho, a redução da incerteza sobre o que seria a política econômica no governo Lula 3, né? Aquele papo sobre qual ia ser a meta de inflação, se ia ter um bom substituto ou não para o teto de gastos, e assim vai. Uma outra parte tem a ver com essas variáveis internacionais. Agora, de meados de junho e julho para cá, teve um movimento de depreciação adicional da moeda que parece estar inteiramente relacionado com essas variáveis internacionais. Então, quando eu olho aqui o que o meu modelinho está dizendo, ele está dizendo: olha, se ignorando tudo que esteja acontecendo no Brasil, e mesmo levando em consideração o que aconteceu com o diferencial de juros, que aperta um pouquinho, porque a gente começou a cortar juros aqui, se não fosse as variáveis internacionais, o câmbio não teria por que ter mexido. Então, eu diria que é muito mais um cenário internacional do que é questão doméstica, como você bem apontou no começo. Aí, o outro spoiler que eu posso dar é que esse modelinho ele não é bom para prever qual é o nível justo do câmbio, mas ele me diz que existe um espaço, mesmo com as condições mais apertadas lá fora de juros e com mais incerteza sobre o crescimento da China, haveria algum espacinho adicional para apreciação do real, porque esse modelo me diz que se o padrão histórico de resposta do real fosse preservado, o real deveria estar em 4,50. Não é um número que me faça cravar aqui do tipo, né, sai vendendo real, vendendo dólar, porque com certeza vai para 4,50, mas me diz que ainda tem uma certa gordurinha aí na taxa de câmbio.
Dri, muito bom. Seus comentários estão tá muito em linha com o que o Focus mostra, né? As projeções próximas aí de 5 mesmo. Barral, você ia complementar com alguma coisa?
Eu ia complementar. Bom, obrigado, Adriana. Você foi extremamente didática. É interessante notar que alguém já disse que prever taxa de câmbio só serve para dar credibilidade à astrologia, né? Porque na realidade são tantos fatores que mudam todo o tempo e que muitas vezes faz com que a previsão de taxa de câmbio seja, na prática, impossível. Mas tem alguns fatores que a gente sabe que pelo menos indicam alguma tendência. No primeiro semestre havia uma perspectiva de que uma maior estabilidade macroeconômica no Brasil, a entrada de investimentos estrangeiros, o bom preço de commodities ia pressionar o câmbio para baixo. E isso leva à mesma conclusão sua, ou seja, são os fatores internacionais que acabaram levando a uma apreciação no último mês, pelo menos. Agora, claro, de novo, mantidas as variáveis internacionais, e sem que nós tenhamos nenhum susto aí das reuniões do Putin com o doidinho, etc., você acha que essa tendência poderia se confirmar mais para o final do ano e principalmente para o começo do ano que vem? Ou seja, uma apreciação do real, considerando uma melhora dos fatores internos e principalmente uma maior credibilidade da economia brasileira?
Eu acho que o ponto, a grande dúvida que era sobre o que ia acontecer com o regime fiscal, né? Se o que ia entrar no lugar do teto de gastos, né? Que Deus o tenha, né? Porque o teto de gastos morreu faz uns 3, 4 anos aí, né? Mas só estava um cadáver meio insepulto. Mas se o que iam colocar no lugar era razoável, pelo menos, e era. O que foi proposto é razoável, não é tão estrito quanto era o teto de gastos, mas tem um raciocínio por detrás daquilo. Então, acho que esse foi o grande movimento de ganho de credibilidade do governo nesse mandato do Lula 3. Vamos lembrar que essa incerteza existia, porque o Lula 1 foi de um jeito e o Lula 2 foi de outro, né? Então a gente não sabia como ia ser o Lula 3. Outra movimentação que foi a questão da meta de inflação também foi um golaço, porque a possibilidade de você começar um debate sobre perseguir uma meta de inflação maior deixaria com muito mais incerteza sobre o que ia ser a política do Banco Central e do governo, de uma maneira geral, para combater, para buscar estabilidade de preços. Isso é fundamental para determinar o valor do câmbio. Mas essas já foram as grandes coisas. Eu não consigo ver muito catalisador para um movimento de apreciação adicional. Por isso que eu disse, mesmo que o modelinho esteja dizendo 4,50, eu não saio vendendo dólar, porque não consigo enxergar qual que vai ser o grande catalisador. Acho que o que poderia acontecer, né, coisas que poderiam deflagrar um movimento de apreciação do real daqui até o final do ano, o que cá entre nós seria ótimo, porque inclusive não apenas as pessoas às vezes esquecem que taxa de câmbio também é comida, né? O preço da ta a taxa de câmbio vai virar preço de comida, e quando a população está se defrontando com uma taxa de câmbio mais desvalorizada, principalmente os mais pobres estão pagando mais por itens essenciais. Então, seria bom ter uma apreciação. Eu sei que os exportadores que nos ouvem não gostam muito dessa ideia, mas o fato é, seria bom para o bem-estar da sociedade se houvesse uma apreciação sustentável da moeda. Agora, para isso acontecer hoje, de hoje até o final do ano, por exemplo, algumas coisas precisariam se passar. Ou a gente precisa ter uma mudança no cenário internacional, e aí talvez algum sinal de resiliência adicional da economia chinesa seria uma boa ideia, ou algum sinal de acalmada da uma inflação menor do que esperado, que hoje já não aconteceu, né, nos Estados Unidos, poderia ajudar a diminuir a perspectiva de aperto monetário lá fora. Isso poderia ajudar o câmbio, que responde muito essas variáveis internacionais. Ou a gente ter alguma coisa que deflagre entrada, um acesso maior a recursos internacionais, por exemplo, um upgrade soberano, que eu acho que a gente já teve um, para ter um outro vai demorar muito tempo, tem muita coisa que precisa acontecer, ou, por exemplo, a gente conseguir algum grande acordo comercial, ou conseguir destravar algum tipo de acesso, por exemplo, a recursos baseados em ESG, que a gente está tentando liderar essa agenda internacional agora, então seria uma possibilidade, ou uma outra possibilidade, mas aí ela é mais... a gente precisa encarar com uma certa cautela, é você ter um catalisador estrutural para o Brasil, como, por exemplo, a aprovação final da reforma tributária, que de fato sinalize para as pessoas que você tem uma possibilidade de crescimento maior no longo prazo, o que significa que isso torna o investimento, por exemplo, em empresas e em ações muito mais interessante, porque elas vão gerar mais lucro, né, no longo prazo, e isso atrai a fluxo de capital para o país, em relação mais do que o que está vindo agora. Aí talvez a gente migre para o 4,50, mas como eu disse, nenhuma dessas coisas parece muito palpável a essa altura do campeonato. Por isso o foco está em 5. Né?
O cenário ainda é bastante incerto, né, gente? A verdade é essa. E como o Barral mencionou, né? Projetar câmbio é mais difícil do que projetar aí a previsão do tempo.
Tem,
né,
uma frase que eu adoro, que eu não sei de quem que é, então eu vou citar como se fosse apócrifa. Se vocês descobrirem quem é o autor, me digam, que é: Deus inventou a taxa de câmbio para fazer os economistas humildes.
Exato.
E eu acho que ela é perfeita.
Exatamente. Gente, eu queria entrar num outro assunto agora, que eu acho que é de bastante interesse do pessoal que nos escuta aqui no Bancor Invest, falando um pouquinho mais de comércio exterior, que eu sei que vocês são super especialistas aí nesse assunto. Dri, como que você acredita que será o desempenho da nossa balança comercial ao longo dos próximos anos aí, em um cenário que a gente traçou acima agora, né? Pensando nessa questão da China, pensando também na questão de juros altos nos Estados Unidos, e como que isso pode impactar aí no nosso comércio exterior, pensando principalmente na balança comercial.
Eu acho que a gente tem tudo para manter na balança comercial uma das nossas principais pontos fortes, né? Eu acho que isso destacou muito o Brasil em relação aos outros países emergentes aí nessa virada de mão do Federal Reserve nos Estados Unidos. O que fez a gente melhor do que os outros é que a gente tinha reservas muito altas e o nosso déficit externo era relativamente menor, em grande parte, na verdade, exclusivamente por causa da balança comercial muito alta. Dito isso, esse número muito grande que a gente está vendo, né, de superávit de 80 bi em 12 meses, eu acho difícil que ele se sustente olhando para frente, né? Tanto é que, se vocês olharem a projeção de consenso, é alguma coisa como 60 bi de superávit nos próximos anos. O que convenhamos, é um número gordinho e bastante sólido, né? Por que é difícil de sustentar tudo isso? Primeiro, porque quando a gente olha para o superávit de 80 bi que a gente teve nesses últimos tempos, tem várias coisas acontecendo aí no meio do caminho que favorecem esse resultado excepcional. O primeiro foi uma safra de soja maravilhosa, né? O que dá até uma certa pena, o Barral está agora nesse momento na Argentina, a gente falar de super safra de soja aqui, enquanto eles estão sofrendo na Argentina uma quebra por conta de uma seca histórica, parece até que a gente está espizinhando os argentinos, né, os hermanos. Não é isso. Mas o fato é que o Brasil teve muita sorte, teve também, obviamente, mérito do nosso setor agrícola, que é muito produtivo, mas a gente teve uma colheita excepcional e num momento em que, embora os preços de commodities estejam menores do que no ano passado, eles ainda estão na média relativamente altos. Então, uma questão de quantidade e de preço das exportações favorece que a receita seja muito alta. E, de outro lado, a gente também tem um tema que o câmbio veio mais alto do que seria o justo, entre aspas, por bastante tempo, e a economia vinha de um crescimento de demanda doméstico aquém da nossa capacidade, né, que é o que em economês a gente chama de hiato negativo, né, hiato do produto negativo, e isso favorece que as importações, apesar de crescentes, não estejam no seu potencial. Então, quando a gente olha à frente, com menos crescimento na China, portanto, menos preço de commodity, com a produtividade das nossas safras meio que retornando ao normal, e com a economia brasileira entrando, né, no seu potencial, com uma taxa de câmbio um pouco mais, mais próxima do que a gente está vendo agora, é muito provável que a gente veja mesmo um estreitamento da balança comercial. Mas, de novo, nada que seja um horror. Pelo contrário, continuo achando, seguiremos como um país que se destaca pela robustez da atividade comercial.
Eu concordo com a Adriana, eu agregaria somente um ponto. É, outra coisa que tem ajudado muito a balança comercial, quer dizer, além da super safra, além da seca na Argentina, da guerra na Ucrânia, que levou muitos preços de commodities, todos esses fatores, mas o fato também de que as importações têm crescido de forma muito tímida. Isso, claro, tem a ver com o câmbio, tem a ver com uma recuperação muito lenta da economia brasileira, da indústria brasileira, principalmente, na importação de insumos, e tem a ver com baixo investimento em bens de capital. Então, na realidade, um outro fator, agregando tudo isso que a Adriana falou, é um eventual crescimento da importação brasileira no futuro, caso a gente tenha um crescimento mais robusto. É claro que a gente vai continuar exportando muito para a Ásia. A Ásia, apesar de um arrefecimento da China, os outros mercados têm aumentado a importação, tem coisas... A Tailândia aumentou 500% de importação em 5 anos, então há uma perspectiva muito grande com relação à Índia. Eu concordo que talvez não seja o 100 bi deste ano, mas nós vamos ter um superávit importante. E aí, claro, Cris, aí o tema que você gosta muito é para quais parceiros comerciais, né?
Exato, eu ia justamente te perguntar isso. Vocês estão falando de coisas tão interessantes que eu estou só anotando aqui temas para os próximos radares, porque não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas eu queria justamente entrar nesse assunto dos nossos parceiros, né? A gente sabe aí que a Argentina, assim como a China e os Estados Unidos, eles são super parceiros comerciais nossos, né? E eu queria falar especificamente de Argentina, que está enfrentando uma crise muito grande, né? Então, eu queria entender como que vocês avaliam que será o impacto aí dessa crise na Argentina na nossa balança comercial, no nosso comércio exterior. Barral, você quer começar falando?
A Argentina, alguém já falou também que existe o capitalismo, o comunismo e a Argentina, né? Então, a Argentina acaba sendo um grande laboratório de políticas econômicas equivocadas, que se repetem, é inacreditável. Então, eu estou há algum tempo aqui na Argentina resolvendo problemas para empresas brasileiras que derivam, muitas vezes, de intervenções desastrosas na economia, principalmente no ano eleitoral. Então, é um ano extremamente instável. Agora, e o Brasil vem perdendo exportações para a Argentina, tanto por conta de controles no comércio exterior, mas também pelo fato de que a China fez um swap cambial e isso tem privilegiado a importação de produtos chineses em detrimento de produtos brasileiros. Então, você tem vários fatores aí que têm afetado a exportação para a Argentina. Nós estamos com um superávit grande com a Argentina, mas é por conta da exportação de soja, que eles tiveram a quebra na safra, né? Então importam para beneficiar. Hoje é o principal produto exportado pelo Brasil, que não deve se repetir no ano que vem. Então, no curto prazo, a situação é bastante confusa. No médio prazo, apesar de tudo, tem sinais interessantes na Argentina. Ou seja, o potencial do gás, o potencial de lítio, a possibilidade de exportar energia, inclusive para o Brasil, tem fatores aqui interessantes, mas que acabam sendo prejudicados pelas políticas econômicas equivocadas, que talvez tenha algum ponto a mais de segurança no ano que vem. Eu não sei se essa é a leitura que a Adriana tem sobre a Argentina.
Olha, a situação é... Eu cubro a Argentina baseada no Brasil, né? Então, você está com uma melhor sensação térmica do que está acontecendo nas ruas do que eu estou nesse momento. Eu fui recentemente para Buenos Aires, na verdade, fui duas vezes esse ano já, e eu acho que quando você olha para as ruas, tem algumas coisas que emergem, né? A primeira coisa que emerge é que, num primeiro momento, parece que o país sequer está em crise, porque os restaurantes estão cheios e assim vai. E, nossa senhora, como tem brasileiro na Argentina, né? Impressionante. Segunda coisa que emerge é um tamanho de uma pobreza que eu nunca tinha visto na Argentina em todas as visitas que eu fiz, e eu visito há muitos anos, né, com alguma regularidade. Pela primeira vez eu vi gente dormindo nas ruas de retiro, de recoleta e assim vai. fiquei bem triste de ver. E isso tem a ver um pouco, é o reflexo da estatística que mostra que mais de 40% dos argentinos estão vivendo em pobreza. Ainda que a linha de pobreza da Argentina seja um pouquinho maior do que a do Brasil, por exemplo, é um número bastante eloquente. E eu acho que a terceira coisa que me deixou muito impressionada, né, divertida, vamos dizer assim, é que eu fui para aí da última vez e eu descobri que as lojas argentinas estão aceitando Pix, né, que é um grande testemunho da grande habilidade, da grande criatividade latino-americana de lidar com essas restrições. Então, isso que você falou sobre a nossa balança comercial tá positiva, mais pelo demérito, né, pelo problema da Argentina, da safra, do que necessariamente pela solidez da relação que tem bilateral nesse momento, né, e da solidez das duas economias, coincido 100%, né, eu acho que é isso mesmo, e eu acho que, eu não quero falar essa frase, da última vez que a gente ouviu isso, ela não se provou, que eu ia falar que pior que tá não fica, né, fica, né? Sempre pode ficar, mas o que eu quero dizer com isso? Que o comércio internacional, você tem uma situação em que a moeda oficial da Argentina, que é o peso, a taxa de câmbio oficial que o Banco Central usa para pagar importações, está super valorizado, o que significa que as importações, né, as exportações do Brasil para a Argentina estão particularmente baratas, era para a gente estar voando nas exportações para a Argentina, principalmente dos manufaturados que sofrem mais o impacto dessa questão da competitividade da moeda. Não é o que está acontecendo, porque tem todas as restrições, mas eu diria que é pior do que isso, porque, segundo me reportam, as importações sequer estão sendo pagas por dificuldade burocrática que o Banco Central da Argentina coloca no acesso à moeda para fazer o pagamento dessas importações. Então, por isso que eu digo, pior que está, não fica, né? Mesmo que tenha uma mudança, pode vir a ter uma recessão, etc. Já está em recessão, né? Acho que se normalizar o fluxo de pagamento de importação, já é melhor do que exportar para a Argentina e não conseguir o pagamento. Dito isso, o país está passando por uma das piores combinações macroeconômicas, é o pesadelo do policymaker, porque é uma combinação de recessão com pobreza, com hiperinflação, ainda não é oficialmente hiperinflação, mas, meus amigos, é assim que a hiperinflação começa, né? Pode virar hiperinflação com um sopro, né? Desvalorização é o pior dos mundos, com um desequilíbrio fiscal grande e um desequilíbrio externo que está oculto por conta de controles de capitais. Arrumar essa baderna, a baderna é tão grande econômica que surgem ideias mirabolantes, como, por exemplo, a ideia de dolarização da Argentina. É mirabolante por quê? Porque ela parte de um diagnóstico correto, que é o país tem uma moeda em que ninguém confia, que é o peso. E ele já é uma economia informalmente dolarizada. Então, pode parecer, né, que trocar o peso, substituir o peso por dólar corrente, resolva os problemas sem grandes traumas. Só que para você dolarizar um país, você precisa ter dólar. E a Argentina, nesse momento, tem reservas internacionais negativas, né? Ele até tem nominalmente algum dólar, 27 bilhões de dólares, o que é menos da metade do que o FMI recomendaria. Ele tem isso parado lá no depósito do Banco Central. Só que a maior parte disso é o swap com a China, que o Barral mencionou, depósito compulsório dos depósitos que ainda existem em dólares no sistema bancário argentino. Então, em termos líquidos, não tem dólar. E como é que você dolariza sem dólar? Você pode até fazer isso, mas aí a taxa de câmbio não vai ser os 730 que está o dólar blue, certamente não vai ser os 350 do dólar oficial, vai ser uma coisa muito, mas muito mais depreciada. Então, eu acho que antes da discussão sobre se dolariza ou não dolariza, realiza, né? Tem gente propondo usar o real como moeda, se faz um sistema bimonetário, isso daí é tudo passo dois. O passo um é você tentar resolver a raiz do desequilíbrio macroeconômico da Argentina, que é o problema fiscal. E sobre isso, os candidatos estão bastante silentes, né? Essa é a impressão que eu tenho, Barral.
Muito bom, Dri. Nem a Argentina ter ganhado a Copa do Mundo ajudou, né? Olhando assim, a gente, olhando esse panorama da Argentina, dá até para falar que a gente aqui no Brasil, a gente está bem, né? Eu comecei o ano aqui, esse ano mais pessimista, depois eu fui amolecendo aí um pouquinho, né? Parece que a gente já está num cenário um pouquinho melhor para o Brasil, mais ameno para a inflação, juros já começou a cair, né? O crescimento aqui no país, ele vem surpreendendo positivamente, né? A gente viu as últimas divulgações do PIB. Mas claro que a gente tem também alguns temas aqui no Brasil para se preocupar, né? Eu destacaria a parte fiscal, que eu acho que é uma grande questão aqui ainda. E mais recentemente eu comecei a ficar um pouquinho receosa com o setor externo também, mas nessas nossas conversas aí, eu acho que a gente esclareceu alguns pontos. Mas o fato é que a gente ainda tem algumas dúvidas no radar. Então eu queria que vocês deixassem aí, pensando em tudo que a gente conversou hoje, as considerações finais, né? E vamos ver se o nosso público aqui vai conseguir ficar um pouquinho mais otimista também para o próximo Radar Comex depois desse papo para Brasil. Eu acho que eu fiquei. Eu queria ouvir a opinião de vocês.
Deixa eu só fazer uma emenda aqui ao que eu disse, porque fica parecendo que é um desastre na Argentina e eu não quero deixar as pessoas com essa sensação, porque tem pelo menos três coisas contando a favor da Argentina para o ano que vem, que a gente precisa levar em consideração e que pode melhorar o acesso deles a dólares, que é uma coisa que é crucial. Uma é que a safra não vai ser pior do que a desse ano, né, gente? A safra vai aumentar, a colheita de soja, pelo menos, deve aumentar bastante, eu acho que trigo também, né? A segunda é que entrou em operação um gasoduto que vai melhorar, vai reduzir a importação de combustíveis e de energia e vai melhorar a exportação. E a terceira é que a Argentina, dentro dessa lógica de transição verde no mundo, todo mundo está de olho nela porque ela tem uma grande reserva de lítio. Né? Então, seja para energia antiga com Vaca Muerta, seja para energia nova com lítio, eles têm possibilidade de atrair investimentos e de exportar, gerar dólares através de exportação. Dito isso, voltando para Brasil. Para Brasil, eu acho que eu também amoleci ao longo do ano, como você, e eu acho que eu amoleci porque, apesar de todo o ruído que houve, e houve muito, né, esse ano, toda vez que chegou o momento de tomar uma decisão, a decisão que foi anunciada foi uma decisão boa, né? Então, o regime fiscal sustentável, a meta de inflação, tá tudo indo bem no caminho correto, né? O que que é o desafio olhando para frente? É entregar, né? Criou-se um regime sustentável, bacana, mas eu quero ver qual que vai ser o resultado primário que eles vão entregar no ano que vem. Vai ser mesmo uma conta equilibrada? Porque se for, isso tira de. Se for isso, se houver um cuidado com a busca da inflação na meta, se você tira o resíduo que tem de incerteza sobre política econômica no Brasil, e somado à possibilidade de ter uma reforma. Uma reforma tributária somada à possibilidade de abrir esse espaço, né, com uma retomada de uma liderança verde no mundo, existe aí um espaço grande para a gente voltar a atrair investimento, como faz tempo que a gente não atrai. E isso tudo vai gerar um ciclo virtuoso para o Brasil. Então, eu estou otimista, eu acho que, cautelosamente otimista, a gente não vai crescer. Eu ia falar em ritmo chinês, mas ritmo chinês agora não é grande coisa, né? Mas a gente não vai crescer 5% ao ano, a gente vai crescer ali na nossa casa dos 2% ao ano, que é o potencial que a gente tem, com uma inflação que talvez fique um pouquinho acima do centro da meta em alguns anos, com um câmbio que talvez não seja tão forte quanto poderia, mas também não é tão fraco como estava recentemente, e com uma taxa de juros que segue caindo. Eu acho que teremos vários cortes ainda esse ano. No final do ciclo, que provavelmente vai ser em algum momento do ano que vem, vai ser uma taxa de um dígito. Não vai ser os 4,5 que a gente tinha antes da pandemia, nem os 2 do auge da pandemia, mas vai ser alguma coisa, um 8, 9%. Acho que tem motivos para achar que a gente está entrando numa normalização da economia.
Eu também sou moderadamente otimista, ou seja, eu acho que um exemplo disso foi a previsão, que nós tínhamos de previsão para o crescimento do Brasil no início do ano e nossa perspectiva agora em setembro. Ou seja, o Brasil demonstra várias fortalezas, a começar do mercado interno, uma capacidade de recuperação muito rápida e até uma margem grande de corte de juros futura, graças, inclusive, à previsibilidade do Banco Central, né? Então, eu acho que tem espaço aí, que, claro, tem um enorme fator, um enorme elefante na sala, que é o governo. E aí, de um lado, a gente precisa avançar nas reformas, eu acho que a perspectiva da reforma tributária é algo extremamente positivo, mas também as medidas que podem aumentar a arrecadação. não só fundos exclusivos, não só offshores, mas também a questão de combate à sonegação, que poderia vir com mais, transparência e com sistemas mais eficientes. Então, aí tem muito espaço. O bom do Brasil é esse. Todos os problemas nós mesmos criamos, né? Então, a gente resolver alguns deles dá perspectivas positivas para o ano que vem. Também concordo que o cenário internacional, ou dentro do cenário internacional, o Brasil tem várias vantagens, inclusive o atual preço de commodities, que nos afeta em petróleo, em derivados, nos afeta em fertilizantes, mas nos ajuda muito em produtos agrícolas que garantem esse superávit comercial. Então, se a gente conseguir previsibilidade, esse é o grande tema, previsibilidade, eu acho que os atores econômicos reagem muito rapidamente no Brasil. E aí concordo com a Adriana, acho que 2% a 3% é uma meta razoável para o Brasil se a gente fizer o dever de casa para o ano que vem.
Muito bom, gente. Barral, eu lembro da gente no Radar Comex o ano passado, toda vez era muito pessimista, né? Então eu tô ficando mais feliz agora, porque a gente está, de fato, com um pano de fundo melhor, né, para o Brasil. Mas muito bom, gente. A gente vai chegando ao fim aqui, né, de mais uma edição do Radar Comex. Desta vez foi mais do que especial, né, com a presença da Adriana e com a sempre presença do Barral. Eu queria agradecer vocês dois pelos claros e pertinentes comentários professorais, foi muito bom, gente. E o meu agradecimento especial aí pelo tempo dispensado por vocês. Obrigada a todas, até a próxima e nos acompanhem em nossas redes sociais. Obrigada, Adriana, obrigada, Barral.
Obrigada pelo convite. Um prazer sempre.